A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença.
De volta às raízes. Comentário do livro de Jonas em áudio, versículo por versículo, com Luiz Saião.
Vamos prosseguir com o nosso estudo no livro de Jonas, de volta às raízes, e agora quase no final do primeiro capítulo, chegando ao verso 13. Nós estamos quase enjoados porque o navio está balançando bastante, a tempestade está muito forte e finalmente Jonas já não tem mais forças para resistir, despertado do sono, dando ali o seu relatório, explicando tudo o que pode dizer sobre Deus, finalmente confessa a sua culpa e num ato de absoluto desespero, sem qualquer preocupação, simplesmente diz que deve ser jogado no mar para que toda a tempestade venha a se acalmar. Mas o que acontecerá? Será que o nosso profeta, um tanto quanto esquisito, terá a sua palavra atendida? O que vamos ver quando chegamos ao versículo 13? Mais ou menos de modo literal, o texto diz o seguinte: e eles remavam fortemente, ou intensamente, os homens remavam fortemente para voltar, ou fazer voltar, para a terra seca. A palavra yabashá, palavra importante, aparece aqui de novo. E embora o texto não diga literalmente, é claro que a ideia é: remavam para trazer o navio de volta para a terra seca e não puderam fazê-lo. Eles não conseguiram, porque o mar, de novo, aquela frase que nós já mencionamos, que apareceu, onde os dois particípios em sequência aparecem ali, roler, vessoer, o mar estava indo e se agitando aleihem, sobre eles, ou seja, de uma maneira ameaçadora, de uma maneira resistente. E o que é que vamos perceber? Olhando a tradução da Nova Versão Internacional da Bíblia, nós vamos ganhar um pouquinho mais de clareza na dinâmica de como é que esse versículo deve ser entendido. Diz o texto: ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Nós vamos descobrir que o texto começa com uma conjunção que tem sentido de conjunção adversativa muito forte. Ao contrário, muito pelo contrário, ao invés disso, os marinheiros começam a se esforçar. A palavra literalmente remar tem uma ideia no original de alguém que cava, faz um buraco para tentar atravessar a parede. Ela é usada, por exemplo, no livro de Ezequiel, com esse sentido. E assim, então, eles tentam, o texto mostra um esforço muito grande, e a ideia para remar de volta à terra seca. O que sugere para nós é que parece que os marinheiros não foram tão longe assim, e que de fato essa tempestade surpreende, porque se eles tivessem navegado por muitos dias e tivessem em lugar distante, a gente poderia até entender um pouco mais essa tempestade, mas ela surpreende muito, porque eles não imaginavam que, aparentemente, de uma maneira não se afastar tanto da costa, uma tempestade tão violenta tenha chegado, de modo que, não estando tão longe assim da beira da praia, eles estão numa tentativa de fazer, ainda que o texto não explicite a palavra navio, ela está envolvida aqui, apesar de que a própria NVI, por exemplo, não precisa usar, diz que os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Outras versões incluem a palavra navio. Mas o texto é muito claro, eles não conseguiram. De novo, a necessidade é a inclusão de uma conjunção adversativa para ficar claro que eles não podiam fazê-lo, porque Aí, de novo, essa frase que é repetida, esses dois particípios já mencionados, o mar ia ficando cada vez mais agitado. O mar, né, na tradução da NVI, tinha ficado ainda mais violento, ou seja, a coisa está indo de mal a pior. E o que surge aqui que chama a nossa atenção e nos surpreende? Depois de tudo que aconteceu, né, eles passaram pelo problema, tiraram sortes, a sorte caiu sobre Jonas. Jonas foi descoberto aí no porão do navio em condições um tanto quanto complicadas, parece até um passageiro meio clandestino. Jonas está numa situação de revelar de que de fato ele tem um problema sério com um Deus muito poderoso, tão poderoso que eles nunca tinham ouvido falar de um Deus assim. Jonas está numa situação clara, dizendo para ele, sem qualquer rodeio, olha, a solução é me tirar do cenário para que vocês possam sobreviver aí e ficar tranquilos nessa jornada. Mas a gente descobre a situação difícil dos marinheiros, eles não sabem o que fazer. Eles estão apavorados, eles podem até mesmo admitir e entender que Jonas criou um problema, eles estão aí temerosos, eles deram uma repreensão severa a Jonas, como é que você foi fazer isso? Mas ao invés de ouvir o conselho de Jonas, eles tentam resolver a coisa por conta própria. Então você fica imaginando o cenário que chega a ser assim, irônico demais, porque o profeta de Deus, que conhece a Deus, de quem se espera, que anuncia a palavra, que tem a confiança em Deus, com o seu mundo limitado, se revolta contra Deus, desobedece a missão, resolve fugir, entra numa postura depressiva de fuga em relação à vida, chega lá, Deus cria circunstâncias em que ele vai ser obrigado a conversar, a confrontar, a falar sobre Deus, a fé, as referências importantes da vida com relação ao Senhor diante desses marinheiros pagãos. E o que acontece? O homem de Deus pede para morrer, joga a toalha, quer ir para o fundo do mar, e os marinheiros pagãos, que nem conhecem a Deus, estão fazendo de tudo para salvar o desobediente servo do Senhor. É interessante, não sei se você já percebeu isso, que há gente que conhece a Deus que está doente, que está com problemas. E às vezes essas pessoas vão receber lição de gente que não conhece a Deus. Por isso que às vezes você percebe que gente que está fora da comunidade da fé, gente que não tem um conhecimento claro sobre Deus, talvez tenha ali o seu respeito, a sua reverência, mas por incrível que pareça, ainda que seja vergonhoso, muita gente que conhece a Deus vai receber lição de moral de quem não conhece nada. E é incrível, porque os marinheiros tentam fazer de tudo para salvar a vida de Jonas. Mas não é só a virtude deles, não. Eles estão apavorados, porque a coisa começa a aparecer no cenário aqui, que é o seguinte, olha, esse indivíduo, ele é complicado. A tentativa da fuga dele não está dando certo. Agora, o negócio que está por trás da vida dele é muito sério e é muito grande. Porque a gente nunca viu uma coisa desse jeito, uma tempestade nesse nível. Vai que esse Deus, que é tão forte e poderoso, e parece que ele fica bravo, e quando ele fica bravo, mesma coisa, é muito difícil. Esse Deus é muito mais poderoso do que Yam. Será que ele é o Deus que domina o Yam? Será que ele é um Deus acima dos outros deuses? Que tipo de Deus é esse? E eles ficam apavorados e talvez tenham pensado, se a gente jogar o Jonas no mar, por mais que o homem seja meio estranho, vai que esse Deus vem para cima de a gente com tudo. Então, apavorados, eles não sabem muito bem o que fazer. É interessante que eles desistem da ideia de fazer oração a qualquer outro Deus. Eles poderiam dizer, ó, se o Deus dele não está ajudando, vamos invocar outro. Quem sabe a gente pede ajuda para o Yam, quem sabe a gente conversa com Baal, Quem sabe a gente pode bater em outra porta e arrumar uma assessoria espiritual aí mais adequada para tentar aí criar uma situação de ajuda, mas eles não recorrem a nenhum outro Deus. Aqui já existe no cenário uma coisa interessante, que é uma ideia clara de que esses deuses cridos nesse ambiente dessas pessoas que não conhecem o Deus único, de fato não podem fazer coisa alguma. Ainda que talvez ele estivesse imaginando aqui que Yam, o Deus ligado ao mar, pudesse estar por trás do cenário e o texto possa ter às vezes essa ambiguidade, a gente vai perceber que de modo nenhum não há como interceder diante de outro Deus se o Deus poderoso e verdadeiro está no cenário. Então a única tentativa é ver o que a gente pode fazer aqui. Não sabemos, porque esse homem é desobediente, ele não deve estar muito certo daquilo que ele está falando. Se a gente joga ele no mar, ele morre e depois a gente morre junto com ele. Então, quem sabe a gente consegue contornar essa situação. Então, o texto se carrega de ênfase muito nítida e clara que esses marinheiros, desesperados, apavorados, começam a tentar fazer todo o esforço de vencer a tempestade e não devem estar tão longe da praia. Então, tentam voltar à terra seca, voltar à praia, mas não conseguem porque o mar vai ficando cada vez mais complicado. Deus poderoso, Deus soberano, por caminhos que a gente não consegue entender. O Deus que mexe na sua vida, na minha vida, é o Deus da história, é o Deus do domínio total, é o Deus que controla o mar, o céu e a terra, é o Deus que tem o poder sobre aqueles que não conhecem, é o Deus que interfere na história geral, no cenário do universo, mas é o Deus que trabalha na vida de Jonas, é o Deus que prepara o testemunho para ser dado aos marinheiros cananitas que entraram no mesmo barco. É o Deus Todo-Poderoso que a gente começa a conhecer mais, começa a mudar a nossa mente quando a gente estuda o livro de Jonas, capítulo 1, De Volta às Raízes, conhecendo a palavra de Deus.
De Volta às Raízes. Comentário do livro de Jonas em áudio, versículo por versículo, com Luiz Saião. Realização Transmundial.